Este conteúdo é livre para todas as idades.
Frequência de saudação abertas, esse é o episódio 30 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Such Sweet Sorrow, parte 1. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 11 de abril de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 12 de abril de 2019, na Netflix para todo mundo. Esse é o episódio 13 da segunda temporada de Star Trek Discovery, o primeiro episódio do fechamento da temporada. Começamos então com a frase do episódio.
I jumped every time a light came on around here, I'd end up talking to myself.
E aí eu pensei uma frase da Po. Uma das coisas divertidas sobre se tornar rainha do planeta mais politicamente relevante na galáxia é que eu não tenho que ouvir qualquer sarcasmo. Eu transformei essa regra em lei. Que autoestima da porra, hein? Vamos pra resenha. O episódio começa numa praia em Vulcano, onde Sarek está meditando e Amanda, sua esposa, traz uma tigela com incenso, coloca a tigela na frente dele e de repente ele ouve um coração palpitante, respiração pesada, ele abre os olhos assustado e fala: Michael, vamos para Discovery. Começa os preparativos para evacuação. E nisso a gente está ouvindo o diário pessoal da Michael. Vemos cenas com a Tilly, Saru, Stamets, Cobra recolhendo seus pertences e ou deixando seus postos. A Detmer manobra Discovery a posicionar ao lado da Enterprise de forma a estender quatro corredores de evacuação, nave a nave. Aliás, eu achei aqueles corredores muito bacanas. A tripulação começa a sair da Discovery, mas Michael fica para trás no laboratório de ciência observando o cristal do tempo que está num campo de concentração. Pike vai até o laboratório, chama Michael e se pergunta por que o sinal os levou a Boreth. Pike diz que eles poderiam descobrir, mas apenas se eles estivessem andando. Uma alusão àquelas conversas sempre de corredor. Burnham está convencida que sua mãe não sacrificou tudo para que acabasse assim. Pike responde que às vezes as pessoas sabiam o papel que deveriam desempenhar, às vezes não sabiam, e ele não tinha certeza do que era melhor. Saru chama Pike pelo interfone e ele segue seu caminho. Michael tira o cristal do campo para colocar num estojo, acaba tocando nele e ela experimenta flashes do futuro, vendo a Enterprise sob ataque e ouve a voz de Leland falando uma única palavra: adeus. Na ponte, Pike e Saru ativam a autodestruição da remota da nave, começam a desligar tudo e seguem a caminho da Enterprise por um desses corredores de evacuação. E eles entram na Enterprise, onde vemos as equipes das duas naves misturadas. Pike, Michael e Saru sobem de turbo elevador para a ponte da Enterprise e Michael repara que Saru trouxe a faca que pertencia a sua irmã Cirana. Conversam a respeito. Na ponte da Enterprise, a almirante Cornell desocupa a cadeira do capitão. Pike fala que a nave parece tão boa quanto me lembro. A número 1 dá as boas-vindas a ele, informando que todos os principais sistemas estão novamente online e não haveriam mais comunicações holográficas. Nunca mais.
Só faltou o número 1 dar aquela olhada para a câmera, dar aquela piscadinha de olho, quebrando a quarta parede.
Pike pede uma atualização de status do tenente Amin, que relata que a armada da seção 31 se aproxima deles. O tenente Nicola relata que a capitã Philippa Giorgio chegou e pede permissão para embarcar. Pike autoriza e pede a número 1 para levar a Enterprise a uma distância segura da Discovery. Giorgio entra logo depois, desdenhando a coloração alaranjada da ponte, antes de falar com Burnham sobre Gant e os nanos robôs tomaram conta do seu corpo. Quando Burnham diz a ela que não era hora de falar sobre isso, ela observa que era bom para Burnham se distanciar de algo que ela amava, se referindo à Discovery. Mas, por outro lado, ela ansiava pela oportunidade de caçar Leland até o fim da galáxia. A número 1 relata que eles estavam a uma distância segura da Discovery. Pike ordena a autodestruição, que falha. Torpedos fotônicos são atirados contra a Discovery, mas os escudos estão erguidos. Mais torpedos, nada de novo. Spock e Burnham deduzem que a inteligência restante da esfera é a causa. Ela não permitiria que os dados fossem apagados. Se os dados da esfera se fundiram com a Discovery, acrescenta Saru, ela poderia assumir os sistemas da nave para se proteger, evitando assim que a nave fosse destruída. A armada de Leland se aproxima e Michael tem uma visão. Ela está dentro da Discovery, a ponte em chamas. Um ataque pesado ocorre e vemos um torpedo fotônico não detonado cravado no casco primário da Enterprise.
Enterprise, uma explosão e Michael, Gene e outros são jogados no convés. Nian relata que eles estão sendo abordados. Leland entra e com um rifle phaser abate todo mundo, deixando Michael por último. Ele a ergue pela cabeça, pega uma pistola phaser e atira na sua cabeça dizendo adeus. Michael se vê de volta na Enterprise, gritando para parar de atirar. Ela pede desculpas ao capitão e fala que os dados da esfera se uniram ao computador da Discovery e ele usará a nave para se proteger. A armada de Leland chegará em uma hora, então Pike pede opções. Burnham e Saru observam que a Discovery será protegida, e Cornel acrescenta que eles seriam perseguidos pelo controle em qualquer lugar. A solução seria remover a nave completamente da equação galáctica. Michael fala para usar o cristal do tempo, certo que essa era a razão pelo qual eles tinham pego ele em primeiro lugar, lá em Borath. Ou seja, joguemos a Discovery no futuro. Na sala de reuniões da Enterprise, Pike pergunta como fazer isso. Cornel aponta que a roupa de Gabrielle Burnham foi destruída em Asof 4. Esse era o único método que eles conheciam. Saru sugere reconstruir o traje com as informações obtidas a partir da sessão 31. Pike diz para fazê-lo que ele usaria. Stamets diz que o traje foi feito para o DNA da Doutora Burnham. Michael lembra que ela tem o DNA mitocondrial mais próximo, por ser filha biológica. Ou seja, ela é voluntária. Mesmo assim, a armadura é de uma língua composta que eles não podiam sintetizar. Michael lembra que a base era tritânio, então tinha material a ser usado dentro da nave. Pega um container aí, derrete e vambora. Número 1 pergunta a Michael se ela sabe como operar o traje. E ela diz que assistiu muitos diários da sua mãe e tem uma noção. Ou seja, mais uma aprendendo vendo vídeo no YouTube. Michael abrirá o buraco de minhoca, a Discovery a seguirá e a pergunta é, como é que a Michael volta? Ela fica em silêncio. Pike diz que está disposto a dar um salto de fé. E Giorgio está cética, perguntando se o Pike acredita que um sinal se revelará porque precisava. Spock ressalta que os sinais só podem ter sido enviados por alguém usando um traje do tempo, com conhecimento de suas circunstâncias específicas. Eles achavam que era a Doutora Burnham, mas é possível que seja a própria Michael. Mas se Michael é a fonte dos sinais, então para o que ela os levaria? Stamets começa então a preparar um novo traje, mas Saru lembra que eles também precisam encontrar uma maneira de ativar o cristal do tempo. E para isso, precisam da energia de uma estrela em supernova. Onde é que se acha uma? Sem rodeio nenhum, Giorgio diz, ah sim, joga um bicho antimatéria no núcleo da estrela, pronto. Saru e a Michael ficam horrorizados. Vai destruir toda a vida dentro de vários anos-luz da estrela. Tá, e daí? Tanto Pike quanto Cornel disseram que será ruim. Naquele momento, o Tenente Nicola chama Cornel e Pike para a ponte. Surgimos aí o quinto sinal. Enquanto eles tentam localizá-lo, a armada de Leland está a 5 minutos de distância. Alerta vermelho. Pike ordena Saru retornar à Discovery com o pessoal essencial. Stamets deverá fazer o salto com a Discovery para a posição do quinto sinal, enquanto que a Enterprise, capitaneada pelo Almirante Cornel, irá em dobra para a mesma posição. Quanto à guerra, a número 1 informa que já equipou as naves auxiliares e pods de pouso com phasers aprimorados e também solicitou os novos caças táticos experimentais, presumindo que a merda atingisse o ventilador.
Sim, ela falou isso mesmo. A merda atingiu o ventilador.
Pike e Cornel desejam sorte um ao outro, ambas as naves saltam. E ao chegar lá, Michael afirma que o planeta chama-se Zahia, o que chama a atenção de Tilly. Ela conheceu a rainha Vossa Alteza Serena Mehani Ika Kali Kapo. É, o nome é esse mesmo. E comentou que elas compartilhavam um amor pela engenharia. Tilly também lembra que Zahia tinha um vasto suprimento natural de dilítio e que Poe havia desenvolvido um método para recristalizá-lo, mas não contaria a ninguém como ela fazia isso, já que não confiava em ninguém com essa informação. Pike comenta que se tornava ela não só brilhante, mas também como muito prudente. E ordena que Bryce abra um canal para conversar. Vamos para a engenharia, Stamets instrui sua equipe, Cobra chega para puxar uma conversa, os dois estão meio nervosos falando. Stamets diz que depois que tudo se acabar ele vai fixar em algum lugar, ou em Vulcano, onde ele recusou uma cadeira na Academia de Ciências, ou numa base estelar, ou seguir em frente. Stamets admite que Cobra estava certo, que ambos precisam seguir em frente, continuar suas vidas, espera que ele seja feliz. Cobra espera o mesmo para Stamets, que ele planejava se juntar à Enterprise quando ele se aproximasse. Stamets vai checar o time que está fabricando o traje, deixando Cobra aparentemente com algo não dito. Tá ficando uma novela essa história. Sala de transporte, Tilly tá lá esperando a Vossa Alteza chegar com uma tigela de sorvete de espumone nas mãos, dizendo que a rainha ama a Su. Ela é transportada, Pai começa com Vossa Alteza Serena formalmente, e a Poe vem e grita, Tilly! Vem e abraça ela, se cumprimentam, e olha a taça de sorvete e fala, eu não consigo produzir o sorvete. E a Tilly vem apresentando a Michael, ah, sua companheira de quarto. Puxa, eu achava que ela era mais alta nas fotos. A Michael fica meio desconcertada, né? Depois o Capitão um Pike. E que pergunta: você pode ir comendo e andando com a gente pra gente conversar? Tem muita coisa a fazer. Vamos pro laboratório de ciências, a Apu nota o cristal do tempo e um traje do tempo, perguntando qual gênio construiu o último. Michael observa que foi a mãe dela e Poe comenta que também tinha uma mãe especial. Isso aí você olha pra cara da Georgiou, ela tá com aquela cara de bunda. Ela afirma um plano. Michael usa o traje pra levar a Discovery pro futuro e volta sozinha. Georgiou usa de sarcasmo, dizendo que todo esforço seria inútil se Burnham tivesse planejado voltar com a nave. A Poe diz que no seu planeta, sarcasmo é algo ilegal, antes de entregar a Georgiou sua tigela de sorvete. Ela começa a desenhar no ar com a colher, deixando os outros confusos. Jet Reno reconhece como cálculo da física de partículas nucleares. Poe acredita que pode modificar sua incubadora de lítio para acionar uma cascata de energia no cristal de tempo, combinando-a com a energia escura que replicaria o poder de uma supernova. A energia necessária é maior do que a grade EPS da Discovery poderia suportar, então Burnham sugere o uso do motor de esporos. Tilly aponta que o motor de esporos exigiria pelo menos 12 horas para se recuperar, o que deixaria a Discovery incapaz de usá-lo. Poe e Reno levantam outro problema. Usar esse método de carregar o cristal seria, como diz Reno, como usar uma cachoeira para beber água. Vai funcionar, mas você vai se afogar. Spock explica que a regeneração contínua da energia comprometeria a integridade estrutural do cristal, fazendo com que ele se queimasse. Burnham seria capaz de levar a Discovery para o futuro, mas ela mesma não seria capaz de voltar. Na ponte da Discovery, Tyler fica horrorizado quando sabe que é uma viagem só de ida. Quando Detmer pergunta onde no futuro, Burnham explica que em teoria sua mãe teria retornado ao seu ponto de ancoragem em Terra Lísio, e Burnham espera que acabe lá também. Como não havia tecnologia em Terra Lísio, elas estariam seguras. Detmer pergunta se essa era a única maneira, e Pike diz que se tivesse outra maneira, já teria encontrado. Talia considera isso uma loucura e lembra que eles tinham um motor de esporos. Stamets diz que precisariam do poder do motor de esporos para carregar o cristal e quando tivesse operacional, o Michael já estaria longe. Saru relata que a Enterprise está a 57 minutos distante, armada do controle 10 minutos atrás deles. E aí começam as despedidas e momentos emocionais no episódio, com Michael chorando timidamente ao expressar seu amor por seus companheiros de viagem e agradece eles pelos melhores momentos de sua vida. Pike acrescenta seus agradecimentos à tripulação e ordena que eles recebam o cristal carregado. Na engenharia, Poe e Tilly conversam enquanto a rainha trabalha na incubadora. Tilly tem medo, Poe garante que tudo ficará bem. Tilly acha que ela lhe dá muito crédito. Poe discorda, dizendo que Tilly ensinou ela como agir em situações como essa e assim seria quando Tilly for capitã de uma nave. Tilly agradece por ajudar a salvar a galáxia e Poe lembra ela que o seu mundo estava em risco também. Poe termina seu trabalho na incubadora. Tilly diz que sentirá a falta dela, mas Poe diz que não sairá da Discovery. Obviamente, Tilly protesta. Afinal, ela é a rainha de Zahria. Poe diz que o seu planeta é a sua irmã e que morreria para protegê-la. Essa era a única rainha que ela saberia ser. Além disso, ela acrescenta, o que eu devo fazer? Acenar com um lenço lá do meu trono? Ela lembra a Tilly que eles eram de uma equipe agora e alegremente leva a incubadora embora. Georgiou diz que o plano é estúpido, não precisava ser assim, mas Michael diz que tem que ser assim. Georgiou responde que ela entendeu muito bem que Michael tinha a reputação de ser altruísta e que não era a única pessoa que exploraria isso. Em outro ponto, o episódio fala que ela tem complexo de Marte. Burnham rejeita suas preocupações, ela estava usando o traje fazendo que precisasse ser feito. E se ambas estivessem vivas depois, ela ouviria Georgiou criticando suas falhas de caráter escancaradas. Georgiou olha em silêncio enquanto Burnham se afasta. E aí vem o segundo momento de despedida no episódio, quando Michael vê Sarek e Amanda se aproximando dela dentro da nave. Ela, surpresa, pergunta como eles sabiam. Sarek explica que seus catras os guiaram, pois não conseguiram alcançá-lo pela frota estelar. O controle havia desativado os relés de subespaço da frota, deixando apenas com comunicações nave a nave, ou seja, de pequeno alcance. Ela acredita que a única maneira de impedir que o controle obtenha os dados da esfera. Amanda, chorando, diz que ela não precisa passar por isso, mas Michael tem certeza que sim. Ela havia perdido tudo quando os Klingons atacaram Doctari Alpha, deixando-a quebrada e sozinha. Sarek e Amanda ajudaram a colocar de volta peça a peça. Embora tivessem um filho, eles a acolheram como filha e mesmo quando ela tentou afastá-los, nunca largaram. Ela promete que os não os decepcionaria. Amanda expressa orgulho por ela. Sarek observa que ele não era um pai ideal, o marido. Amanda o chama de impossível, que ele responde meio a sério que aceitaria improvável, ganhando uma risada de Michael no meio das lágrimas, antes de pedir perdão a ambas por suas falhas. Michael concorda de bom grado, pede que cuide de Spock. Sarek responde que sempre estaria lá para o seu filho, mesmo que ele mantivesse distância como Spock desejava. Isso é uma coisa que não fica muito clara por quê, mas tudo bem. Burnham lembra que Spock amava profundamente seu pai e ela também. Amanda expressa seu amor por ela também antes de partir a bordo da nave de Sarek para retornar a Vulcano. Tem aquele momento de abraço das duas, e ele lá vem abraçar Plutão. Abraço coletivo. À medida que a hora da partida se aproxima, Michael observa um dos registros de missão do Somer, a respeito da viagem, falando sobre o tecido usado, tal do metamaterial polifóbico. Sobreviver era fácil, difícil era navegar naquele traje. Ouvimos a voz de Pike no intercomunicador dizendo que a Enterprise estava a 20 minutos de distância, chamando Georgiou para a sala de reuniões e Michael para a ponte. Quando ela sai, encontra Tilly, que comenta sobre Michael ir e não voltar mais e que não estava lá para chorar e me jogar aos seus pés. Sim, mais um momento emocional do episódio. A Michael se desculpa por estar ocupada, se emociona, mas Tilly toma ela pela mão, corre com ela para o corredor e aí nós vemos a maior parte da equipe sênior: Saru, Stamets, Reno, Ozekun, Detmer, Bryce, Reese, Nilsson, Tyler e Spock. Tilly diz que todos iriam ficar com ela. Ela protesta. Reno diz que não estavam pedindo permissão. Burnham insiste que eles têm vidas e famílias, pessoas que os amam e nunca mais os veriam. Saru lembra que suas famílias aceitaram a possibilidade de perdê-las quando eles se juntaram à Frota Estelar e que se comprometer com uma vida entre as estrelas era uma resolução em deixar algumas coisas para trás. Quando Michael os lembra que não sabe o que o futuro reserva, Stamets responde que ninguém faz ideia. Eles só tinham agora. Spock deixa claro que eles estavam indo com ela e que qualquer argumento adicional seria inútil. A Michael tenta falar ainda. Saru diz que ela podia dizer palavras muito bonitas, mas não tem tempo agora. Tilly fala do problema que eles estão tendo. O cristal não está sendo carregado tão rapidamente quanto deveria. Reno se voluntaria para ajudar. A equipe se dirige para o turbo elevador. Nesse momento, Tyler leva Michael de lado para falar com ela em particular. Outro momento emocional do episódio. Tyler diz que não vai para o futuro, mas vai ficar para trás com a Seção 31, operando nas áreas cinzentas, para que nada como o controle possa surgir novamente. Eu acho que, na verdade, ele está querendo cavar uma entrada na série da Seção 31, mas não vamos falar nada a respeito disso agora. Pike chama, afirmando que a Enterprise chegaria em 11 minutos. Michael ameaça sair, mas volta, abraça a Tyler chorando uma última vez. Outro momento emocional quando a tripulação começa a preparar as mensagens de despedida para os seus entes queridos. Saru grava uma mensagem para Cirana, sua irmã. Se nunca mais se vissem, ele queria que ela soubesse o quanto ele a amava. Tilly manda uma mensagem para sua mãe, Cioba, no qual ela expressou a esperança de que ela deixou orgulhosa. Mas mesmo que não tivesse, Tilly ela mesma se orgulhava e sabia que a sua mãe podia sentir isso. Ozekun grava uma mensagem para sua família, no qual ela admite que os assustou ao traçar seu próprio caminho, esperando que eles vissem a mensagem um dia e que eles a perdoassem, que ela os carregaria com ela. Detmer grava uma mensagem para sua melhor amiga, Tese, que a ajudou em todos os testes que ela reprovou, além de se ajustar a um implante ocular após a lesão na Batalha das Estrelas Binárias. A mensagem de Stamets é para o irmão, que ele chama de seu melhor amigo, e poderia traduzir seus pais para eles, mesmo que ele ainda não entendesse seu pai às vezes. Ele observa que sabia que seu irmão achava que ele era o favorito, mas admitiu que ele era apenas aquele que falava mais alto. Na ponte, Michael entra, Pike já está trajando o uniforme mais novo da Frota Estelar, amarelo, aquele usado na Enterprise, agora é hora. Saru informa que não há nenhuma indicação de que Poe tenha deixado a nave. Pike observa que esse colapso diplomático vai ter que ser resolvido depois. Ele não precisa perguntar se toda a equipe está comprometida em se juntar a Burnham, mas antes de retornar à Enterprise, declara que a Discovery precisa de um novo capitão e olha para o Saru.
Ai!
A Enterprise chega, Pike se dirige à tripulação da Discovery pela última vez, levando-nos a mais um momento emocional. Foi uma das maiores honras da sua carreira servir como capitão daquela nave. São oficiais excepcionais e indivíduos excepcionais. Ele agradece a Detmer e Ozekun por salvá-lo durante a missão no primeiro episódio. Aplaude Nilsson a substituir Aaron de uma maneira que a honra. Elogia Bryce e Reese por permanecerem frios sob pressão e admite que vai sentir muita falta de Saru. Para Spock, ele confessa, não há palavras. Também observa que Nian se ofereceu para ficar também, que Saru aceita de bom grado. No fim, ele se volta para Michael, comentando que a maioria das pessoas nunca teve a chance de aprender o que estava em seus próprios corações, e até mesmo descobrir não é o que eles teriam esperado ou escolhido. Ele expressa sua gratidão a Michael por estar lá para vê-la descobrir o que há no seu próprio coração. Ele expressa a todos eles sua crença de que eles encarariam seus destinos com bravura e honra. Quando começa a explicar o que aconteceria depois disso, Saru responde que é melhor se concentrar nas tarefas, discutiriam a capitania depois. A número 1 avisa que a armada do controle está a menos de 5 de distância. Pike pede a Bryce para garantir que todos aqueles que planejam deixar a Discovery o façam logo e instrui o restante deles a voltar ao trabalho. Burnham chama a atenção da equipe quando Pike sai, saudando o capitão. Quando a Discovery e a Enterprise lançam suas naves auxiliares, Tilly, Stamets e Reno continuam a trabalhar no carregamento do cristal. No ritmo que estavam indo, Stamets avisa, não vai ser o suficiente. Tilly fica nervosa, pede desculpas que ela fica irritada sob pressão, pede ajuda. Reno fala, bem, a jaula está interferindo com a carga, mas sem ela, todos terão visões do futuro e suas cabeças explodirão. Sistema te pede ideias. Rino, bota o carregador dentro da jaula. Tilly, alarga o diâmetro da abertura dos buracos que levam a energia para dentro da jaula. Sistema te rejeita ambos. No primeiro, entraria instabilidade. No segundo, teríamos vazamento dos efeitos do cristal, que era o que a jaula deveria evitar. Ouvimos o Bryce falando no intercomunicador para a saída final da nave. Os transportes estariam operantes em 3 minutos. A Reno manda a Tilly e Stamets embora, diz que ela resolveria o problema. Tilly a abraça. Stamets fala para ela: eu ainda não gosto de você. E ela: o sentimento é mútuo. E ela desativa a jaula e começa a ver e sentir os flashes do futuro. Na ponte, Saru pede a Bryce para abrir um canal para toda a nave, chamando toda a tripulação aos seus postos e ordenando alerta vermelho. Ele informa a Pike que eles estavam prontos para prosseguir. Pike chega na sala de transporte com Georgiou e Tyler. Ele observa que não tem certeza do que fazer com Georgiou ultimamente, mas está feliz por tê-lo do mesmo lado. Pike deseja sua sorte e diz para Tyler que ele estava feliz em tê-lo do mesmo lado também. E ele pergunta se isso significava que Pike confiava nele. Pike pergunta por quê? E ele responde: tem uma coisa que eu tenho que fazer, mas eu vou ter que sair antes da batalha começar. Georgiou ativa o transporte e confessa a Pike que ela era uma terráquea no universo espelho. E ele responde: que universo espelho? Pike responde com uma piscada de olho enquanto é levado pelo transporte. Detmar se comunica com todas as naves que a armada do controle chegou. Quando Pike pisa na sua ponte, número 1 registra mais 9 naves chegando. A bordo da Enterprise, Pike ordena escudos. Na Discovery, Saru diz à tripulação: preparem-se para a batalha e ao fim do episódio. Passamos aos questionamentos e às opiniões. Pelo que eu vejo, esse é um episódio só dividido em duas partes. Nós só vimos a primeira parte. Então eu entendo que qualquer análise dessa parte sem ver a outra é prematura. Eu vi muita gente criticando com um episódio melodramático, por demais emocional. Para mim, o que eu entendo é que, na verdade, nós vamos ter tiro, porrada e bomba, como diria a filósofa contemporânea Valesca Popozuda, só na segunda parte. Essa é a bonança que antecede a tempestade. Mesmo assim, eles carregaram muito na emoção nesse episódio. Tem vários momentos emocionais, momentos de despedida, que nos dão a oportunidade de permitir que os atores falem um bocado. Eu sempre gosto de ver os outros tripulantes participando, como vocês devem ter notado ouvindo aqui no Dobra 9. Mas nesse episódio a dose foi alta. Alguns dizem alta demais, exagerada demais. Tá, pra mim isso não me incomodou. A despedida de Michael, Sarek e Amanda é bonita, mas como eles encontraram a Discovery ali é uma coisa realmente estranha e esquisita. Como chegaram rápido, né? Como é que eles acharam a Discovery lá se nem as outras naves ou a frota achou? Só guiando pelo Catra? Seu Catra é uma bússola. Por que ele não trouxe outras naves com ele? Arrastou umas naves da Federação pra virem junto? Eu acho que poderiam ter feito uma comunicação holográfica apenas. Tá, não teria o mesmo impacto, é verdade, mas teria sido mais coerente. Sim, eu sei que os relés subespaciais caíram, mas nada que uma desculpa de que conseguiu transmitir não resolvesse. Seria uma situação limítrofe. Poderia ser a transmissão até pelo Catra mesmo, aquela história que ele compartilha o Catra, que viu lá no segundo episódio da primeira temporada. Como eu disse, tem muita emoção nesse episódio, porque pelo visto não vamos conseguir respirar no próximo. Não me incomoda, mas a gente vê que nesse episódio começaram a acertar os ponteiros para a próxima temporada, que começa ser filmada em julho de 2019. O que aconteceu com o motor de esporos? Por que que o Spock nunca cita a irmã? Já vimos que o destino de Pike está selado. Então eu acho que a teoria de alguns, uma nova linha temporal, tem gente que acha que Star Trek é a DC com seu multiverso, né? Acho que essa teoria da nova linha temporal caiu por terra. Eu vi muita gente fazendo continha de chegada, agora o que sobrou para ele é raiva da Mike. Pelo visto, não teremos uma nova linha temporal. E eu digo, ainda bem. Jogar a nave mil anos no futuro dá aos autores uma plena liberdade de fazer o que quiser com o Discovery, inclusive sem necessidade de encaixá-la antes da clássica. Talvez remover a Discovery desse ponto no tempo resolva a maioria dos problemas no cano, mas tem gente que acha que teremos Michael voltando no tempo para salvar seus pais, com isso jogando toda a primeira e segunda temporadas no lixo. Não haveria guerra à Federação Klingon, nos moldes que nós conhecemos, ou seja, sendo causada por ela. Isso resolveria o problema para os chiitas do cano, mas também traria desilusão aos fãs que apoiaram a série podem não simpatizar com a ideia de ver esse conteúdo apagado da linha do tempo, especialmente depois de ser repetidamente dito que o show faz parte desse canon que para muitos é sagrado. Eu, em particular, não gosto da ideia da Michael voltando e resetando tudo. A primeira temporada terminou com a surpreendente chegada da USS Enterprise, gerando muita agitação. Mas no primeiro episódio dessa temporada, a Enterprise foi rebocada para o dock espacial e volta no final da temporada. Fazer com que a nave retorne para desempenhar um papel tão importante no final de duas partes vai aumentar o burburinho novamente, especialmente porque eles gastaram tempo e recursos para construir o interior e a ponte da nave. Gente, isso não é barato. A ponte
ponte da Shenzhou custou 3 milhões de dólares.
Sim, gente, já tem um abaixo assinado pedindo pra CBS fazer uma série da Enterprise sob o comando do Capitão Pike. Uma Star Trek Early Voyages. Eu já assinei o abaixo assinado, a propósito.
Anson Mount como Pike foi um sucesso retumbante. A Rebecca Romijn como a número 1 ficou ótima. E o que que vamos dizer do Ethan Peck como Spock? Senão que ele ficou sublime como o sucessor de Leonard Nimoy. Quem ouviu o episódio 17 do Dobra 9, lá no início da temporada, onde eu falei das minhas expectativas para a segunda temporada, sabem que eu estava preocupado com ele. Que bom que as minhas preocupações foram infundadas. Ele está sensacional como Spock. O próprio Ethan Peck disse para o Trek Movie que adoraria voltar ao papel de Spock. Anson Mount foi muito bem sucedido como Pike e aposto que ele voltaria. Tem espaço, mas eu acho difícil no futuro próximo. Terceira temporada de Discovery começa a ser filmada em julho de 2019. A série do Picard começou a ser filmada no último dia 15 de abril de 2019. A terceira série da Sessão 31 vai sair depois da terceira temporada de Discovery. Uma quarta série, cara, seria maravilhoso. Eu ia ficar feliz pra caramba. Mas eu duvido que eles desmontem também a ponte da Enterprise. Pode ser que venha a ser usada num futuro muito próximo. Aliás, sobre a nave, deixa eu falar. Ficou linda! Falei, pronto, acabou. Como Trekker, é emocionante o nível de detalhes e cuidado com a produção dessa nave icônica, que me fez chorar no final da primeira temporada. E olha que é difícil alguma produção audiovisual me fazer chorar. Eu chorei. Os padrões de colmeia nas paredes, os tons acinzentados nas paredes, os tons de vermelho quase alaranjados, a manopla do turbo elevador, o som das portas abrindo, o apito sinalizando o capitão na ponte. E o que que eu vou dizer da ponte? Lindo, 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 show, show, show. Mas que porcelanato que botaram no piso, hein? Brilhante ao ponto de ofuscar. O guarda-corpo vermelho, a escadinha para chegar na tela, o binóculo de mira que o Sulu usou algumas vezes, os pontinhos abaixo da tela, ao mesmo tempo que eles honram o que veio antes, trazem a nossa querida nave para os anos 2010. Não é que nem a Enterprise do J.J. Abrams, que parece um salão de festas, né? E aí isso eu tenho que concordar com o pessoal do Trek Brasilis. Clara demais, brilhante demais. Todo mundo sabe que no início do episódio que a evacuação não vai dar certo. Solidifica a posição que a nave será enviada para o futuro, encaixando com a história do Calypso, o segundo dos Short Treks. Se bem que mandar a nave para o futuro me dá um toque de Voyager para essa história, e isso não parece uma coisa lá muito boa. Há muitos pontos a serem fechados nessa temporada, então fazer um episódio duplo pareceu a decisão certa. Para mim, foi envolvente, foi convincente. Tirando alguns pontos, claro, aquela maldita câmera giratória das naves entrando na daga da Discovery. Eu acho que o cinegrafista tá bêbado quando faz aquilo. Sobre os atores, gostaria de ressaltar que Jet Reno nunca é demais num episódio. Tig Notaro sempre, com seu humor seco direto, é garantia de uma excelente atuação. Parabéns a quem escreve o seu texto e vemos mais um pouco do fenômeno comediantes indo para o drama. Sim, a Tig Notaro é comediante. A Tilly, nesse episódio, ficou na medida certa, sem piadinhas cretinas. E a Po, a gente, eu adoro. Cara, eu queria adotar essa garota. Teve gente que reclamou dela, mas por favor, gente, ela é uma adolescente. Vou contar pra vocês, eu sou professor. Eu trabalho com adolescentes há 20 anos. Eles são assim. Aliás, a Poo me lembrou muito um dos meus estagiários. Um abraço, Jabes. Empolgado, vibrante, fissurado em sorvete. Eu não sei se ele é fissurado em sorvete, mas ela é fissurada em sorvete, mas assim, sem muitos limites. Ela é rainha, né? Estabelece leis do jeito que ela quiser. Mas ainda tem um senso de responsabilidade. Pena que a gente não vai ver muito mais dela no futuro, eu acho. A gente ainda tem a Jojo Senna, cada vez mais anti-heroína. Michelle Yeoh, sensacional como sempre. Aliás, Pike piscando o olho pra ela, perfeito. Pike fala muito sem dizer nada. Aliás, a cena do Pike se despedindo da Enterprise é tocante e linda, mas tem gente reclamando do torpedo fotônico cravado no casco da Enterprise que não explodiu. Calma, gente, espero o final da temporada pra teorizar a respeito. Tem bomba da Segunda Guerra Mundial que caiu, o detonador falhou e tá lá sem explodir até hoje. Curioso é que o Pike assume a ponte da Enterprise de uma maneira quase informal, com o almirante dizendo: ela é toda sua, Chris. No início da temporada, quando ele assume a ponte da Discovery, tem todo um processo cheio de regras e mais formal. Vamos às curiosidades. O título do episódio vem de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A despedida é uma tristeza tão doce que eu direi boa noite até que seja amanhã. Such Sweet Sorrow. Aqui é a primeira vez que a produtora Jerry Lumet aparece acreditada como co-autora de uma história da série. Antes ela co-escreveu, junto com Alex Kurtzman, o short track Runaway, onde conhecemos a Poe. Esse é o segundo episódio da temporada onde Michelle Paradise é acreditada. Ela será showrunner da terceira temporada de Discovery, junto com Alex Kurtzman. As filmagens começam, como eu já falei, julho de 2019. Olá, Tom John Tsunami dirige aqui seu quarto episódio na série, sendo o segundo nessa temporada. Ele também é um dos produtores executivos da série. Poe diz que ela precisa de energia nível Planck. Essa é uma referência ao físico Max Planck, que no século XX criou a teoria quântica, pai da física de partículas. A gente parte do pressuposto que ela conhece a história da ciência na Terra. O sobrenome desse físico tornou-se uma unidade de medida em física de partículas. Na ponte da Enterprise, do lado do turbo elevador, tem a placa de dedicação da nave, onde está escrito Starship Class, em vez de Constitution Class. Exatamente como na ponte da Enterprise dos dos anos 60. Os botões usados nos painéis são reproduções dos botões originais da Enterprise da série clássica. Eles foram cedidos por James Cowley. Ele, além de fã da série clássica e colecionador de itens da série, produziu uma série de fanfilmes chamada Star Trek Phase 2, onde ele foi o Capitão Kirk. A cor vermelha Enterprise existe categorizada nos arquivos da CBS, e é esse vermelho alaranjado. Na mesma ponte são citados os tenentes Amin, Mann e Nicola, além da Ordenança Colt, ela que apareceu no episódio The Cage. Aliás, notar aquela alienígena de cara vermelha me parecia familiar, parece um pouco o design do Gemadar, que é uma raça que aparece em Deep Space Nine fazendo parte do domínio. A Ozekon vem de um coletivo ludita, lembra? Falei no episódio 19 do Dobra 9, por isso que ela assustou a sua família. Tese é a melhor amiga da Detmer, pensei que fosse esposo, fosse a irmã, não, é a melhor amiga. Eu fiquei curioso como será essa batalha, já que Star Trek é principalmente naval, e caças não são algo comum, pelo visto teremos nesse episódio. O mais próximo disso foi que apareceu de relance em Deep Space Nine naves da classe Peregrine, fora outras classes que aparecem somente em livros e jogos. Sarek mantém distância de Spock para preservar o cano, na verdade, já que no episódio Journey to Babel, da série clássica, havia 18 anos que eles não se falavam, e acabam se estranhando. Entre as naves da armada de ataque do controle, umas naves com 4 nacelles de dobro, que me fez lembrar das naves classe Nébula. Conclusão. Gente, ó, eu gostei muito do episódio, foi melodramático, apesar de ser a primeira parte de 2 episódios, então pra mim a nota 9 acabou. Gostei e pronto, durmo com um barulho desses. Fechamos aqui mais um episódio do Dobra 9, recomendamos que você continue visitando a Combo, em comboconteudo.com, material de excelente qualidade em podcasts, snippets, fotos, vídeos, material muito bom em termos de entretenimento. Participe também da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo, ajude-nos a comprar o nosso terreno lá em Terra Elysium, visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, acompanhe a sua iniciativa de podcasts com o Black Alert, aliás, parabéns pelo selo ou mão da porra para o Pike, o Odocast e o TB ao vivo, e www.retrocomputaria.com.br para ver e ler notícias e informações sobre computação clássica. Frequências de saudação encerradas, até o próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.